O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade. Apresentação, Tamara Gonzaga.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Começa agora mais uma edição do programa UFAO e Sociedade. Eu sou Tamara Gonzaga e obrigada pela sua audiência. Fica aqui com a gente que hoje a conversa é sobre doação de sangue. Estamos no mês de junho, um mês dedicado à conscientização sobre a importância da doação de sangue e em que se comemora o Dia Mundial do Doador Voluntário de Sangue. Mas é também nesse período, gente, vejam só, que há uma queda acentuada no número de doações. Para conversar sobre esse assunto, a gente recebe Ingrid Galvão, enfermeira da Unidade de Hematologia e Hemoterapia do Hospital Universitário da UFAL. Ingrid, seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença.
É uma satisfação estar aqui presente, né, junto ao UFAL, né, nessa chamada, né, para uma causa tão importante que é a doação de sangue. Se aproximando desse mês, onde o estoque tende a diminuir, né, tende a baixar devido às chuvas, devido às férias, né, os afastamentos. Então, é normal, né, esse período ter uma diminuição das doações de sangue. Então, a gente implementa mais campanhas, né, mais chamados para que a sociedade, ela voluntariamente, né, de uma forma altruísta, ela sensibilize para a importância da doação de sangue, né, não esperar alguém precisar, e sim voluntariamente procurar os bancos e contribuir, né, salvando vidas.
Oi, Ingrid, e eu estava vendo aqui que o banco de sangue do HU, ele tem capacidade para atender até 30 doadores por dia. Só que nesse período do mês de junho, a média diária costuma cair para entre 8 e 10 atendimentos. Então, eu acho importante a gente iniciar a nossa conversa prestando o serviço, esclarecendo a importância do ato de doar sangue. Quantas pessoas um doador de sangue ele pode ajudar? Pode salvar, por exemplo, vai uma pessoa lá, doa o sangue, e com aquela doação, quantas pessoas ele está salvando? Porque é disso que a gente vai conversar aqui hoje, né? A doação de sangue salva vidas.
Sim, os nossos atendimentos diários, né, ele se limita até 30, que foi uma média em que conseguimos, tanto de insumos, né, como de pessoal, é o que a gente consegue atender por ser um banco de sangue institucional, ele não é um hemocentro, mas atende toda uma demanda espontânea, né, dessa região alta, dessa área alta, mas qualquer doador que quiser vir doar, ele será, né, atendido e bem-vindo. E também existe essa parceria com os outros bancos, então quando a gente não consegue atender nossos pacientes, a gente pega, né, solicita a outros bancos, né, aquela bolsa para que não falte nessa assistência ao nosso paciente. Então, um doador, ele pode salvar até 4 vidas. Então, de uma bolsa que eu dou, que a gente chama de sangue total, ali naquele sangue, a gente vai fracionar, vai passar por um processo de separação, onde eu vou gerar até quatro hemocomponentes, que a gente chama, né? A gente tem a hemácia, que é a parte vermelha, onde é que a gente visualiza aquela bolsinha vermelha. Temos o plasma, que é a parte líquida, e temos plaquetas, né, que vai ajudar pacientes principalmente de leucemia, pacientes que fazem tratamento de câncer, que tem uma necessidade imensa dessas células. E temos o crioprecipitado, que é outro tipo de hemocomponente. Enfim, são 4, né, tipos de células que vão ajudar esses pacientes, ou mesmo paciente, ou paciente que tiver indicação de cada bolsinha dessa. E que um doador só, ele pode contribuir. E ainda tem o recém-nascido, né? Porque dessas bolsas, a gente ainda tira uma pequena porção para ajudar os recém-nascidos também. Então, assim, é uma ajuda enorme, exato, né? De uma pessoa só. Imagine que cada pessoa, pelo menos uma vez no ano, né, ou a cada 2 vezes no ano, pelo menos, tirasse um tempinho para fazer essa ação.
Exatamente. Ô, Ingrid, e assim, quem é que pode doar? Né? Porque a gente, infelizmente, ainda há muita informação equivocada sobre o assunto. Então, assim, quem é que pode doar? Como é que, de fato, acontece o processo de doação de sangue?
Então, toda pessoa que estiver em boas condições de saúde, né, se for uma pessoa menor de 18 anos, né, a partir de 16 anos, tem que ter autorização, né, de um responsável. E essa doação, se for, a pessoa já for doador, pode até doar até 69 anos. E aí, eu tenho que comparecer ao banco de sangue com um documento oficial ou aplicativo digital que seja oficial, que tenha, né, a documentação, não pode xerox, né, a não ser que seja autenticada, não está fazendo uso de nenhuma medicação antibiótica ou tiver com algum sintoma gripal, algum sintoma de alguma doença, tem que estar realmente em boas condições de saúde. Caso esteja tomando algum medicamento controlado por algum motivo, isso será avaliado na triagem, porque vai passar por uma entrevista e o médico vai avaliar se aquela medicação ou aquele tratamento impossibilita a pessoa de doar sangue. Mas, no geral, tem que ter no peso mínimo de 50 quilos, né, porque a gente não consegue tirar um volume ideal, mas a partir de 50 quilos já pode doar sangue, ter descansado no mínimo 6 horas. Então não adianta dormir mal, estar cansado e doar, porque há possibilidade de se sentir mal, né, de ter alguma tontura, algum evento adverso durante a doação. E também estar bem alimentado, porque algumas pessoas confundem com a coleta de sangue para laboratório. Então, às vezes, as pessoas chegam lá de jejum achando que não pode se alimentar. E, na verdade, tem que estar bem alimentado. Claro que evitar gorduras, evitar alimentos, né, que não sejam assim, adequados para aquela doação, que seja rico em muita gordura. Então, tentar fazer uma refeição normal e ir para o banco de sangue, né,
fazer sua doação. A doação, salvar até 4 vidas,
e salvar,
né,
até 4 vidas.
Exatamente. Ô, Ingrid, e assim, tem pessoas que sabem que é um processo seguro, que estão em perfeitas condições de saúde, que as tornam aptas a serem doadores, mas assim, tem pessoas que têm aquela, não toleram ver sangue, né?
Sim.
Quando vão fazer exame de sangue, quando vê sangue, já fica um pouco... Então, assim, há algum trabalho de acolhimento com essas pessoas em específico, assim, que tem essa perspectiva até de querer ser doador, mas reconhecem que tem essa limitação quando vê o sangue ali na bolsa ou até mesmo na seringa, assim. Tem algum trabalho de acolhimento específico para essas pessoas?
Sim, a gente tem uma equipe muito bem preparada, né, assim... Eu tenho muito orgulho, assim, da nossa equipe que a gente formou, né, pra gente receber nossos doadores, até porque o doador, ele vem por espontâneo, ele tá ali procurando, a gente precisa dele. Então, não adianta a gente ter um tratamento ruim ou não acolhê-lo, né? Então, assim, a gente, assim que ele chega na recepção, na pré-triagem, então ele já vai ali tirando algumas dúvidas, a gente já vai conversando, onde a gente vai ver o peso, a altura, vai medir a pressão, né, vai medir o pulso, vai ver se ele tá apto já ali pelo ferro, a gente faz um testezinho no dedo, né, que a gente chama de hematócrito, para fazer essa leitura e ver se ele já, dali a gente já vê se ele já, e ali eles já vão conversando, alguns chegam nervosos, com medo, então existe um estigma em relação à agulha.
Exatamente.
Né? Tem muita gente que tem sensibilidade também a isso, realmente, se eu disser, não é pequena, lógico, mas assim, para o tipo de procedimento que a gente fazer, precisa que seja um pouquinho mais calibrosa, mas que tenha o tempo suficiente de encher aquela bolsinha. E é muito rápido, assim, é muito prático, é rápido, não tem risco, é tudo estéreo, né, é tudo individualizado, descartável.
Estimativa de tempo, Ingrid, quanto tempo custa, mais ou menos?
Até 15 minutos, por exemplo, chegou na recepção, agora, assim, o tempo da doação, isso, né, é até 15 minutos, a gente chega, acolhe ele, chegar muito nervoso, a gente só inicia depois que ele vai se acalmando, que o doador está bem, né, se sentindo mais tranquilo, então a gente senta ele na poltrona, conversa, diz o que vai ser feito, explica como é que vai ser coletado os exames, com quanto tempo ele vai poder ter acesso a esses exames, então tudo isso é explicado antes, quando ele, a gente inicia, já fez todo o acolhimento, então faz uma punçãozinha bem rápida, né, para coletar essa bolsa, então deu até 15 minutos, mas tem gente que consegue até em 5 minutos. É rápido, vai depender muito do organismo de cada pessoa, né? Do fluxo de cada um naquele momento que vai fazer a coleta.
Exato. E assim, de acordo com o Ministério da Saúde, homens podem doar sangue até quantas vezes? Tem uma diferença entre homem e mulher? Quantas vezes podem doar?
Sim. Os homens, 4 vezes ao ano, né? Então, em 12 meses, eles podem fazer 4 doações, respeitando o intervalo mínimo de 2 meses. Então, entre uma doação e outra, tem que ter no mínimo 2 meses de intervalo. Porém, o máximo são 4 vezes no ano, né? E a mulher, 3 vezes, respeitando um intervalo de 3 meses. Então, entre uma doação e outra, tem que dar um intervalo de 3 meses, a mulher.
E até quantos anos a gente pode doar?
Se já formos doador, então até 69 anos. Se for a minha primeira vez, eu tenho até 60 anos para fazer a minha primeira doação.
Uhum. Agora vamos falar sobre a questão dos estoques. Sim. Assim, eu tenho observado nas minhas redes sociais vários apelos de pedidos de doação de sangue. Aí, assim, esclarece para a gente, atualmente, como é que está o estoque do banco de sangue do Hospital Universitário?
Então, assim, dentro do contexto, né, que a gente separou agora com a greve, também isso, né, interferiu bastante, né, porque a gente teve que fechar um horário, então outro horário a gente só está funcionando pela manhã atualmente, né, até a resolutividade da greve, e isso caiu bastante. Por exemplo, um estoque de O positivo, que são os mais comuns, O positivo e A positivo, é o que a gente está menos hoje. E o O negativo, que a gente tem que ter em estoque para uma emergência, porque o O negativo ele serve para qualquer paciente, né, numa emergência. Então, são os três tipos que a gente está precisando mais. Então, eu teria que ter o ideal, né, seria um estoque de 40 bolsas de O positivo. Até ontem a gente só tinha 18. Então, assim, acaba a gente pedindo mesmo de outros bancos para poder suprir, né, a necessidade do hospital.
Vamos repetir, Ingrid, quais são os tipos que estão em estado crítico e que o HU precisa reforçar mais esse estoque?
Então, O positivo, o A positivo e o O negativo.
E essa realidade do banco de sangue do HU é a mesma dos outros bancos? Porque aí a gente já faz um apelo geral, né, para qualquer pessoa procurar qualquer banco de sangue para fazer essa doação.
Sim, principalmente o Hemoal, né, porque ele é, que é o distribuidor, né, que onde a gente, né, então sempre eles estão pedindo, sempre eles estão pedindo ajuda, né, para que possa suprir, porque também procurando, ou procurar o mais próximo, né, ou se for daqui da parte alta, fazer a doação aqui no HU, então me pode procurar o Hemoal também aqui no Metropolitano, né, que eles também vão suprir, né, os outros bancos numa necessidade.
E assim, diante desse estoque baixo, quais as principais consequências, né? O atendimento, como é que fica o atendimento?
Fica muito deficiente, porque algumas cirurgias ficam sendo adiadas, né, há cancelamentos de procedimentos. Alguns tratamentos, por exemplo, tem pacientes que fazem tratamento no CACOM, que é o nosso centro de oncologia, então, para aquele dia que ele vem para consulta, antes de iniciar a quimio, precisa, às vezes, fazer a bolsa, porque está com as taxas baixas de ferro, de sangue, então precisa daquela bolsinha para poder, né, o organismo se preparar para receber aquela quimioterapia. O que é que acaba? Atrasando o tratamento, porque fica esperando ter aquela bolsa. Então, às vezes, o paciente vem do interior e aí ele tem que voltar para casa. Aí, no outro dia, se chegar a bolsa e vem novamente, isso é custo, né, também.
Então.
E aí fica tendo esse atraso, né, nessas transfusões.
Então, gente, fica aqui o apelo, né, Ingrid? Vamos doar, vamos nos tornar doadores regulares. Muita gente alega, ah, mas eu não tenho tempo, trabalho os dois horários.
Sim.
Mas a gente vê uma série de leis que garantem e estimulam a doação. Você pode citar pra gente? Eu acho que o pessoal da CLT, servidor
Sim.
público, não é isso?
Sim. Temos atestado, né, pela CLT uma vez ao ano, porém aqui no Hospital Universitário, né, pela EBSE, os funcionários quando doam, ou qualquer colaborador que seja vinculado ao hospital, são duas folgas ao ano, e o atestado, né, dado para aquele dia da doação, então tem direito de se ausentar do trabalho naquele dia para o descanso, né, porque pode ter algum evento adverso após, né, precisa se recuperar, precisa se hidratar, então assim, todo mundo que doa tem direito àquele dia do atestado, né, do descanso.
Exatamente. Então, assim, você, trabalhador da rede privada, do serviço público, você tem um dia garantido para fazer essa doação de sangue e ajudar até quatro vidas. Então, convida, Ingrid, quem ficou interessado na nossa conversa, esclareceu suas dúvidas e agora decidiu, vou doar sangue. Que horas ele pode procurar o HU?
Então, atualmente estamos funcionando, né, de 7h30 ao meio-dia, então pausamos para almoço, retornando de 3h30 às 16h. Porém, né, nesse período ainda, né, tem nossa página no Instagram, que eu vou divulgar ao final dessa entrevista, para que vocês fiquem acompanhando o retorno das tardes. Então, no momento, estaremos funcionando só pela manhã, de 7h30 ao meio-dia. certo? De segunda a sexta-feira. Então, comparecer com o documento oficial, o aplicativo, né, oficial com foto, e vim alimentado, descansado, em boas condições para fazer essa boa ação, né? Estaremos muito felizes para recebê-los. Será uma satisfação imensa estar com vocês, né, salvando vidas.
Ô Ingrid, eu estava vendo aqui também que tem a possibilidade de agendar. Está funcionando esse agendamento?
O agendamento, geralmente, ele funciona para quem vai doar só as plaquetas, porque a doação de plaquetas, ela diferencia um pouco, porque é feita, é uma hora de duração essa doação. Então, como só temos um equipamento, a gente agenda com o doador para que aquele equipamento fique reservado para aquele horário para ele, né? Então, é uma doação maravilhosa também, porque essa doação de plaquetas ajuda principalmente, né? Nós temos o Centro de Oncologia, temos a Clínica Oncológica, que é o andar inteiro, né, praticamente para pacientes oncológicos, faz tratamento do câncer. Então é uma doação maravilhosa, porque o único doador, ele consegue doar uma bolsa de plaquetas, uma dose para aquele paciente que eu precisaria juntar no mínimo de 6 a 8 pessoas doando para dar aquela quantidade de plaquetas. Então na máquina de aférese, que a gente chama, né, coleta de sangue por aférese, um doador só, ele consegue substituir até 10 a 12 doadores na máquina. Por isso que ela demora mais ou menos uma hora, que eu vou extrair essas plaquetas necessárias para esse paciente de um doador só. Eu estou levando mais segurança para ele, porque eu estou levando de uma pessoa, né? Eu estou coletando para aquele paciente de uma pessoa só, ao invés de eu pegar 10 bolsas de 10 pessoas diferentes, né? Expondo aquele paciente a mais riscos, né? Porque a transfusão, ela, tudo que a gente pode fazer para ela ser segura é feito. Todos os testes, né, tudo, mas ainda não tem, não é 100%. Então, a gente faz de tudo para que seja o máximo de segurança possível para esses pacientes. Okay. Então, por isso que precisa do agendamento.
Eu sei. Então, o agendamento, no caso desse atendimento, é o 3202-3743.
Isso.
Confere. Repetindo, 3202-3743. Ingrid, sim, muito obrigada pela sua presença, foi muito esclarecedor, assim, acho que motivou muita gente a se tornar um doador, porque agora a gente realmente conseguiu se conscientizar do quanto a gente pode ajudar, desde, sim, o recém-nascido até aquele paciente oncológico. Muito obrigada pela sua presença.
Obrigada a todos. Lembrando, né, que agora em junho temos a nossa campanha, que iniciará dia 15 de junho, o Dia Mundial, dia 14, cairá no domingo, porém, nossa semana em comemoração e homenagem aos doadores iniciará no dia 15. De 15 a 19, estaremos com uma semana super diferente para vocês. Compareçam, né, vai ter entrega de brindes, vai ter sorteio de balaio junino, então vai ser uma semana bem divertida. Esperamos todos vocês.
Tá, joia.
Obrigada.
Obrigada mais uma vez. Continua aqui na Rádio FAU e se quer saber mais sobre as ações da nossa universidade, inclusive do Hospital Universitário, acessa o nosso site, ufau.br, e acompanhe nossas redes sociais. Tchau. Tchau.